lá. Como é que é? Olhem, esta voz está-me a irritar. Porque assim, está muito melhor do que na semana passada. Mas está longe de estar boa. E eu andei a semana toda a achar, a ver se isto passava. Tipo, ainda não está boa. Ainda não está. Ainda não está e eu estou preocupada. Porque eu não. Sempre que eu fico meia doente, ou sei lá, vou sair à noite e esforço um bocadinho mais a voz, fico logo rouca. Será que me devia preocupar com isto? Será que isto é uma questão? Será que as minhas cordas vocais estão frágeis? Eu não quero ser uma velha rouca. Tipo, eu não fumo. Se eu não fumo, por favor, não me façam ser uma velha com voz de quem fuma. Não sei. Mas também não posso preocupar com tudo o que não quero ser, senão viro hipocondríaca. De repente começar a preocupar com tudo o que. Todas as mini variantes daquilo que pode vir a acontecer. Tipo, não me posso preocupar com essas coisas. E eu estou longe de ser hipocondríaca. Até é demais. Às vezes até me estou a cagar demais para as coisas de saúde. Mas pronto, pá, é isso. Segunda-feira, dia 3 de outubro, são neste momento 7 da tarde. E aqui estou eu em casa. Malta, estou tão contente. De repente, a vida. Tipo, a vida até é bacana, sabem? Às vezes acontecem coisas que vos fazem ficar entusiasmadinhos com a vida. Pronto, há pessoas que se calhar isso é mais regular do que outras. Eu já não me sentia assim há algum tempo, vou ser sincera. Faltam-me só 4 dias neste trabalho. Só mais 4 dias. Ainda se me há feriado esta semana. Mesmo contente. Aliás, faltam 3. Terça, quinta e sexta. Faltam-me só mais 3 dias de trabalho. Hoje vou experimentar a minha raquete nova que eu comprei e chegou na semana passada quando eu estava em isolamento, que é sempre assim, não é? Quando estamos muito entusiasmados para fazer uma coisa, depois não o podemos fazer. Tipo, ai! Pronto, isto foi o universo a querer que eu esperasse. Por um lado, tipo, foi um build-up e agora vou-me divertir mais porque estou há mais tempo à espera. Já comprei uma raquete nova, entrei no ginásio no início deste mês, deste mês não, no início de setembro. Portanto, o meu físico também há de estar melhor para ténis, que eu já não jogo ténis há algum tempo. E entrei no ginásio somente para melhorar condição física, para poder melhorar no ténis. E estou mesmo entusiasmada para a vida em geral. Tive uma semana em casa. E eu acho que isso ajudou. E eu acho, imagina, na semana passada disse que Covid tinha vindo no mau timing, mas pá, não. Foi o melhor timing que havia, porque olhem, primeiro tirou-me uma semana de trabalho que eu não fiz nada. Pá, porque? Por vários motivos. Primeiro, estou doente. Não, não. Tipo, vai, o que é que vai acontecer? Vou acumular trabalho? Está bem. Só tenho mais uma semana de trabalho, tipo, se eu não fizer, alguém faz. Eu não estou a fazer quiet quitting, eu estou a fazer muito loud quitting, sabem? Tipo, estou-me a cagar! Eu não devia estar assim, mas pá, estou! Pronto. E tive uma semana em casa, sem fazer nada. Imaginem, fiz imensas coisas, mas não fiz nada em relação a isso. Em relação ao trabalho. Olhem, fiz. Criei um journal. E queria falar disso, por acaso. Mas eu tinha isto por ordem, pá. Eu tinha isto por ordem e já estou a saltar tópicos. Ok, vou aqui às minhas notinhas só para. Porque foi para isso que eu criei o journal, para poder ter estes tópicos por ordem, para poder ter coisas para falar. Portanto, vamos a isto. Ok, hoje é segunda-feira. Ontem foram os Globos de Ouro. Eu vi os Globos, não tinha mais nada para ver. Tinha imensas coisas para ver, mas eu não queria ver os Globos, vou ser sincera. Pá, é desinteressante. É completamente desinteressante. Havia ali duas ou três categorias que eu queria saber. Não gostei dos vencedores. Queria sempre que fosse outra pessoa a ganhar. E houve uma coisa que me chocou, que foi o prémio de revelação, que foi o Ivo Lucas. E eu não quero ser má pessoa, eu não quero ser insensível, não quero ser nada disso. Mas ninguém sabia quem ele era até ele ter um acidente que matou Sara Carreira. A partir daí, o gajo não parou de ter trabalho. Novela atrás de novela, fez a máscara, fez não sei o quê, videoclipes para trás e para a frente. E é tipo, é esse o segredo em Portugal? É entrar numa polémica? É que a morte de Sara Carreira fez carreiras para toda a gente e passa a tipo a piadinha do Carreira. Mas é que olhem, os irmãos da Sara, desde que ela. Desculpa, eu sei que eles não fizeram por isso, e é tipo, claro que preferiam que a Sara tivesse vida. Não estou a querer ser sensível, mas a televisão portuguesa explora tipo estas merdas, que é tipo. De repente, a Sara Carreira morre e todas as pessoas que estão à sua volta são as pessoas que mais trabalham em Portugal. David Carreira, novelas, atrás de novelas, a TVI faz mil e um programas à volta deles. Petoni Carreira, pá, não sei, estão todos aqui, em todo o lado. E assim, claro que a família Carreira já era conhecida e já aparecia, mas assim que aparece mais desde a morte dela. Então o Ivo Lucas não se fala. E olhem, tenho outro exemplo, os filhos de Maria João Abreu. Quem é que eles eram antes dela morrer? Havia um que aparecia uma novelinha ou outra. Agora, o gajo está em todo lado. Há um que está em todo lado. Pá, é mesmo tipo, quem é que eu tenho que matar? Quem é que eu tenho que matar para ter trabalho? De jeito. Digam-me. Estou ali, ah, foi sem querer. Ali um aninho a chorar. Passado um ano, pronto, sou o maior. Depois ele fez um discurso. E é tipo, eu não quero ser má, juro, se calhar estou a ser muito insensível e peço desculpa, mas ele fez um discurso e já estou a chorar porque, pá, pronto, ele deve estar bem mal naquela cabeça, naquele psicológico. Pronto, claro que tem bom trabalho, não quero estar a me desesperar. Também, pá, quem é que eu sou? Tipo, digam o que eu quiser, agora estou aqui a desculpar-me, pá. Ah, desculpem, não, desculpem, calma. Respeito, pronto, ok. Pronto, ele fez um discurso, ele fez um discurso e. Dava para ver que toda a gente estava para ele, estava tipo, tu mataste a Sara. Estavam tristes porque ele matou a Sara. E assim, ele não matou a Sara, mas ele matou a Sara, pronto. E é isso. Tipo, digam-me quem é que eu tenho que, sem querer, dar assim um. Porque funciona. Estou-me a sentir mal por dizer isto, mas tinha que dizer, isto para mim é chocante. Já tinha reparado nisto e ele ganhar o prémio Revelação do Ano é mesmo. Revelação de quê? Desculpa. Pronto, eu disse-vos na semana passada que a minha canela foi operada. E porquê que isto é um tema? É um tema porque eu, esta semana, esta última semana, faz exatamente. Ah não, faz amanhã, de terça-feira, que se calhar hoje para vocês, para alguns, exatamente uma semana que ela foi operada. E há uma semana que eu sou enfermeira. E é assim. Eu não sei se sou enfermeira, se sou uma mãe de um bebé recém-nascido. E isto é frustrante. Eu adoro a minha cadela, eu adoro-a com tudo o que tenho, mas é cansativo. De repente, eu tenho que estar ao lado dela todos os minutos do meu dia. Agora, tenho que estar sempre alguém em casa com ela, percebem? Ela não pode estar sozinha. O pós-operatório é bem complicado, porque ela. Pesa 50 quilos e não é de ser gorda, é porque ela é grande. Ela pesa uns 50 quilos. Ela não pode ir à rua porque o chão é mole. Nós temos relva, não sei o que, tipo, o chão é mole e ela não pode porque a pata, porque merdas. Ela não pode ir à rua. Ela está com um daqueles colares, sabem? Para não se poder coçar. Ela tem de comer 3 vezes por dia. Não pode. Nós antes, manhã ela ia comendo quando quisesse e pronto, ela ia, separava-se. Ela própria fazia o racionamento da ração ao longo do dia. Nós agora temos de dar 3 vezes ao dia, porque é quando ela toma os medicamentos, e são bons medicamentos, tipo, ela está de fralda. Tipo, eu tenho que tirar. Que nojo! Percebem? Tipo, eu adoro a minha cadela. Eu sei, eu adoro-a. Eu adoro-a de morte. Ainda, tipo, ter de tirar fraldas a uma cadela gigante, de 8 anos, é tipo. E depois tenho que fazer gelo 6 vezes por dia. Pois ela dorme sempre lá em cima. Só que ela, como devem imaginar, ela não consegue subir escadas, nem pode. Então eu tenho que dormir cá em baixo na sala. Porque ela não pode ficar sozinha. É tipo, ah, mas ela está a dormir, está fechada na sala, não há bem nada porque ela possa fazer. Verdade, só que ela começa a chorar. Não deixei ninguém dormir. Se isto não é um recém-nascido, o que é que isto é? Tem de comer de x em x horas, tem de tomar medicamentos, tem que pôr gelo, chora à noite porque está sozinha. Tipo, isto é um bebê. Isto é um. E eu tenho que mudar a fralda. Atenção. Se isto não é uma besta, é o quê? A minha sorte é que ela. Isto vai ser um bocado visual. Ela não faz cocó na fralda. Isso é a minha sorte, ao menos isso. É que eu não ia. Desculpa, eu adoro. Eu não ia trocar uma fralda com cocó de um cão. Não ia. Não ia. Eu ia, mas eu não quero. Não ia. Pronto. E pronto. E é cansativo, pois ela não percebe que está mal. E ela quer brincar, e ela quer saltar, e ela quer ir atrás das bolas, e ela quer. Eu tenho toda a paciência do mundo para ela e ela consegue tirar, ela consegue exceder essa paciência. Porque ela não para quieta, ela tem que estar deitada a descansar e não fica. E de repente eu sou mãe de um recém-nascido e eu não quero. Eu não quero isto. Pá, eu estou dormindo no sofá da sala há uma semana. Não, há uma semana não, porque estava com Covid. Mas desde sexta-feira, que foi quando eu tive alta do isolamento, o resto eu estava de máscara na sala a tomar conta dela. Foi isto, foi esta a minha semana, foi isto. Agora a minha avó está-me a ligar. Ai pá, sério, com licença, deem um segundo. Pá, desculpem, a minha avó eu não posso não atender, porque eu entro sempre em pânico a achar que aconteceu alguma coisa. E depois imaginem que eu desligava a chamada. Porque pronto, olha, agora não me apetece falar contigo. Agora vai ser chato, não me apetece. E de repente era uma coisa grave. Ficava a bater mal para o resto da minha vida. Portanto. O que é que eu estava a dizer? Sinto farta de tomar conta da minha cadela, adoro-a, a coisinha mais preciosa da minha vida, mas estou pelos cabelos com ela. E por um lado, ainda bem que, alguém, que eu pude ficar em casa, porque se ela ficar sozinha em casa, ela ia destruir. Imaginem, ela levou 18 pontos. Ela tem uma cicatriz de na boa 15 centímetros. Pá. Foi uma coisa até grave. Tipo, foi fácil de resolver, mas é uma coisa que tem que ser bem tratada. E ela não percebe isso. E irrita-me, porque depois nós queremos melhor para ela e ela fica chateada connosco porque nós não queremos brincar com ela. E não é não querer, é tu estás com a perna, tipo, estás coxa. Ela acha que pode saltar, coxa. Tipo, pá, pronto, irrita-me. Continuando, que vocês não querem saber disto. Criei um journal. Para quem não sabe, um journal é uma palavra mais fancy para diário. Eu criei um diário e estou com ele aqui na minha mãozinha. Ai, mãozinha o quê? Pá, na tua mão, na minha mão. Como podem ouvir. E não é nada de especial. Eu, quando estava na faculdade, tinha um journal que era mais. Era tipo agenda, mas onde eu podia anotar coisas que eu ia. Pai, era um diário. Eu escrevia os meus sentimentos, às vezes, de vez em quando. Hoje em dia eu tenho isto e criei esta semana. Porquê? Porque eu agora, como vocês sabem, eu não me calo com isto, eu vou entrar de férias. E o que eu sinto às vezes que acontece quando eu entro de férias é que não aproveito bem os dias. Das duas, uma, ou faço imensas coisas, mas não tiro bem nada dessas coisas. E assim, às vezes não temos que tirar coisas das coisas. Por exemplo, às vezes vão só beber copos com os amigos e é ok não trazerem nada de novo disso e não terem pensamentos novos e não terem. Ok, não é isso que eu estou a dizer. Claro que de repente não, nem tudo tem que ser um conceitozinho e sair coisas novas, mas eu sinto que se tiver um sítio onde eu posso escrever coisas, onde eu. Ativamente escrevo e penso e o que aconteceu hoje, ok, foi isto, fiz aquilo, eu me vou lembrar de mais coisas. E nem é só lembrar, tipo, ah, vai ser giro para ir ver para trás. Eu sinto que isso vai ativar o meu cérebro para entrar num modo mais de pensativo em relação às coisas, mais observador. E a última coisa que eu quero é que de repente o mês de outubro passe e eu olho para trás e tipo, aí eu não fiz nada. E isso acontece-me imenso nas férias, que é. O que é que eu fiz estas férias? Pá, já fui à praia, já fui ali, fui aqui, mas o que é que eu tirei disso? Percebem? Pronto, isto é mais para ajudar com isso. Pá, é um diário. É um diáriozinho e pronto. E assim que me vai ajudar a relembrar das coisas. Imaginem, não vou escrever. Eu hoje conheci um rapaz. E estou muito apaixonada. Eu acho que ele só quer ser meu amigo. Mas ele é uma merda. Tipo, não. não vou ter um diário de uma miúda de 8 anos. Por acaso tenho uns lá em cima bem guardados. Lá em cima, quando digo lá em cima, é no meu quarto. Bem guardados. E aquilo, ler aquilo é tão engraçado. Porque tipo, o meu problema era que a Rita, do 5º ano, já não queria ser minha amiga. É tipo, ok. Garanto-te que não há problema que a Rita não queira ser tua amiga. Há outros que vão querer ser teus amigos. Depois era tipo, Patrícia mandou-me mensagem e ela disse não sei o quê, não sei o que mais. Fiquei muito chateada. Opa. Problemas de 5º ano. A melhor coisa do mundo. Quem me dera. Quem me dera. E pronto, não sei. Sinto que isto vai ser bom para tipo ativar o meu cérebro de modo. Passar do modo rotina, que é o que eu estou, para, ok, estão coisas novas a acontecer, vamos tirar coisas, tipo, vamos tirar coisas das coisas das coisas. E é tipo, isto é um caderninho preto, está aí A7, não sei tamanhos. É uma pequenina, é tipo, cabe no bolso das minhas calças. E é só, todos os dias escrevo uma coisinha. E depois tenho. Páginas para o podcast em que escrevo, ok, o que é que eu vou falar no podcast de hoje, o que é que eu vou falar? E, tipo, se não tiver nada, vou aos dias anteriores e vejo. Se tiver coisas que eu acho, pensamentos que eu acho que até são engraçados para falar. Pronto, isto não queria isto só para o podcast, mas sim que vai ajudar. Continuando. Tive uma semana em isolamento, como já sabem. E se, não sei como é que vocês são, pá, mas às tantas já não conseguia estar a ver séries. Pelo menos séries boas que é preciso ter atenção. Eu comecei a ver há pouco tempo, e isto vai soar ridículo. Eu comecei a ver GOT do início, Game of Thrones do início, porque eu nunca vi. E eu vi quando saiu o primeiro episódio de House of Dragon, eu vi e fiquei tipo, ah, ok, que isto é bom, ok, que isto é engraçado, se calhar vou ver GOT. Agora não há spoilers nenhum, sinto que é a melhor altura para ver GOT, porque não, eu não, pelo menos. Nos meus algoritmos não aparece nada. Então comecei a ver. E já estou na terceira temporada. E estou tipo, quero ver, quero ver, quero ver. Estou entusiasmada. Ainda por cima não sei nada. Só que às tantas, pá, já não conseguia com dragões para trás e para a frente e com guerras e com. Já não conseguia. Como esta personagem morreu e aquele fez aquele e aquele que é irmão daquele e daquele. Às tantas já não dá. Então comecei a entrar num loophole de conteúdo mau. E cheguei a estagnei numa fase que é lives de TikTok. Eu fiquei obcecada com uma rapariga. E quando digo obcecada é no mau sentido. Com uma rapariga, pá, já não vou dizer o nome, que é no Gym Talk. É tipo, é toda. Pá, vai ao ginásio e tal e pronto, e cenas. E ela faz live em tudo, constantemente. Eu não estou a exagerar, eu acho que ela faz umas 4 horas de live por dia. E eu comecei a entrar para a segui-la, não, não a seguir para o meu algoritmo não ficar mal, mas comecei a dar-lhe stalk para aí na quarta-feira passada. E desde então, todos os dias tenho visto um bocado de lives dela e eu não percebo conteúdo de lives. Não percebo porque. É uma pessoa sentada à frente de um telemóvel, as pessoas vão entrando e depois imaginem, as pessoas que entram nas lives dela provavelmente são pessoas que a seguem. E que sabem histórias que aconteceram de género. Vou contar aqui uma história dela, e se calhar isto vai. Algumas pessoas vão saber quem é que eu estou a falar, porque ela tem quase 100 mil seguidores. Pessoas do TikTok sabem quem ela é. Ela tinha uma barata em casa. E a primeira coisa que ela fez foi fazer uma live, perguntar o que é que fazia com a barata. Sei lá. Eu, se encontrasse uma barata em casa, a última coisa que eu faria era uma live de TikTok. Pronto. Se calhar. Ia ver o que é que eu fazia, se calhar tentava matá-la, se calhar ligava aos meus pais, se calhar. Sei lá. A última coisa que eu faria era uma live no TikTok. E ela foi a primeira coisa que ela fez. Ok, deram-nos as dicas, não tava, não vi essa live. Vi um bocado dessa live, mas não vi a live. No dia a seguir, ela fez outra live e as pessoas estavam a entrar e a perguntar da barata. E foi, na boa. E eu vi 1 hora e meia de live. Mas imagina, estava no fundo da área e estava a fazer outras coisas. Foi 1 hora e meia de pessoas a entrar e sair da live dela, porque a live dela não tem conteúdo suficiente para as pessoas ficarem. Então as pessoas vão entrando e saindo. E são pessoas, durante 1 hora e meia, a perguntar se ela conseguiu matar a barata. E era isto, ela a ler a pergunta e a responder. E não fazia nada, tipo, olá, olá. Então, Martinha, ai, como é o nome? Então, Martinha, já mataste a barata? E ela, não, não consegui. E depois, tipo, essa rapariga já sabia, já tinha a resposta, ia-se embora. Chegava um rapaz, então, Martinha, barata? E ela voltava a responder, e rapaz, e isto durante 1 hora e meia. E era ela sentada à mesa, a beber um iogurte, aqueles cheios de proteína, e a responder a perguntas, tipo, de uma barata. E há pessoas que estão a ver aquilo, tipo eu, fiquei a ver aquilo durante 1 hora e meia. Mas eu juro que olho estas coisas de forma irónica. Vocês percebem, né? Pá, no dia a seguir, lá vou eu ao meu. E é tipo, é impossível só ter tido sorte e de repente sempre que o A faz, né, ela estar em live. Ela tem que estar sempre em live. E ela tem um trabalho. E ela está sempre a falar do trabalho dela. Ela tem um trabalho de escritório, das 9 às 5 ou das 9 às 6. Mesmo assim, consegue estar sempre em live. E eu não percebo. Num dia apanhei uma live dela e era ela a sair de casa e ir às compras. Primeiro, as pessoas têm uma facilidade em mostrar onde é que moram e onde é que fazem as cenas. Tipo, ela saiu de casa. Primeiro, está sempre a dizer que mora em X sítio, está sempre a dizer, ah, as pessoas perguntam e ela responde como se, pá, não sei. Pronto, sai de casa. E dá para ver perfeitamente a zona onde é que ela está. Tipo, eu sei onde é que ela mora e eu não conheço lá nenhum. E tal como eu não quero saber, não preciso desta informação para nada. Eu não vou fazer nada com essa informação, ok? Ela mora ali, bacana. Mas pode haver pessoas um bocadinho mais psicopatas, um bocadinho sem mais, com um bocadinho menos vida do que eu, que lhe podem bater à porta. Pá, não sei, sinto que as pessoas não têm qualquer pudor em mostrar onde é que moram, onde é que vão a sítios. Ela estava a fazer uma live. Ah, não, mas esperem, ela foi ao Pingo Doce e ela, tipo, ela estava a fazer contas, compras no Pingo Doce. Em live, tipo, ah, qual é o detergente que eu vou escolher? E eu estou tipo, mas há pessoas que querem ver isto, há pessoas que querem saber. Isto é conteúdo. Quê? É para quê? Para receber uns diamantes e receberes um cêntimo por cada diamante? Pá, não. Qual é o objetivo da live? É ela não se sentir sozinha? Ela sente-se menos sozinha por fazer uma live? Não sei. Pois ela está. Ela já apanhei também a fazer uma live no comboio. Sem fones, sem nada, sentada ao lado de uma senhora. E a senhora era para ela, tipo, o que é que esta gaja está a fazer? E ela só ali, a ler comentários, a responder no comboio. Depois a mostrar onde é que está. E eu tipo, não tenhas medo. Eu tinha medo. Eu tinha medo de estar sempre constantemente a mostrar onde é que estou. Com quem é que estou, que moro aqui, que vou fazer aquilo, que vou. Eu tinha medo, não sei, se calhar são maricas, mas eu nunca na vida diria onde é que moro ou mostrava a minha casa. Não estou a dizer parte dentro da casa, isso é indiferente, mas mostrar a parte fora da casa e onde é que estaciono o meu carro e onde é que eu, todos os dias paro o carro aqui e apanho o comboio ali e vou não sei o quê. Há pessoas malucas, não sei, acho que devíamos ter um bocadinho todos mais pudor em partilhar tanto das nossas vidas. Porque nunca se sabe se há um psicopata que. Pá, ou um chato, nem tem que ser um psicopata, um chato ou. Pá, não sei. Não sei. Sinto que. Temos que ganhar um bocadinho mais de medo com estas coisas. Não pode ser normal. As pessoas saberem onde é que eu moro. E internet tem 100 mil seguidores. Alice. Ah, pá, pois os comentários dela são muito estranhos e pronto. Lives de TikTok são uma coisa que não me assiste. Não percebo. Não percebo lives de todos. Não percebo. Imaginem, há lives e lives. Mas a Twitch está cheia deste conteúdo vazio que não é nada. É uma pessoa a ler comentários e a responder a pessoas. Mas as perguntas nunca são perguntas interessantes. São: olá, estás bom? Sim, o que é que estás a fazer? Estou a comer isto e aquilo. E tipo, ah, ok. Ninguém quer saber. Não percebo bem a Twitch. Não estou bem para aí virada. E aquela. Pá, isto é absurdo. Estão a par de um youtuber que acho que é o Dream, que faz gameplays de Minecraft, que acho que faz tipo há 7 anos ou o que é, e nunca tinha revelado a cara dele. E de repente fez grande alarido sobre revelar a cara. De repente é tipo, pronto, és um gajo branco, normal, normalíssimo. E tipo, foi grande alegria, tipo, És um gajo. Boa, boa. Pá, as pessoas acham-se muito mais importantes do que são. Não é? Toda a gente. Incluindo eu. Estou aqui a falar, tenho um podcast. Quem é que tu és? Quem é que achas que. Achas mesmo que as pessoas querem saber que a tua cadela? Achas mesmo que as pessoas querem saber que tu tens um diário? E eu sei que ninguém quer saber, pá. E nós devíamos ter todos menos um é, tipo, quem é que nós somos para estarmos aqui nas redes, tipo, a pôr uma foto, tipo, ai, eu estou a ler no jardim, ai, eu vim fazer isto, pá. Ninguém quer saber. Prometo-vos que ninguém quer saber de vocês. Prometo. Pá, é. É isto. Pá, já, por exemplo, o Be Real. Já deixei de usar. Já deixei de usar porque eu usava. Eu usei para aí durante 2 meses. Primeiro aquilo é um bocado chato, vinha sempre a horas que eu estava no escritório. E tipo, não. O que é que querem ver? O meu Excel? Ok, está bem. Pois é. Eu nunca ia. Imaginei, eu publicava. E por acaso eu publiquei à hora e ainda nenhum amigo meu publicou. Eu, depois de publicar, já não ia lá mais o resto do dia, só quando recebesse a próxima notificação. Eu não ia ver o post da Bárbara. Ou o post de. Não ia. Não tinha interesse suficiente nessas pessoas. Pá, são meus amigos, é tipo, já estão a trabalhar, ou estão a beber café. É tipo, se tiverem cenas interessantes para me mostrar ou para me dizer, eles vão me dizer. Não tenho interesse em ver. O Tomás a. Sei lá, a conduzir. Ou na cama, a ver uma série. Não tenho interesse suficiente. E é por isso que eu acho que estas apps que tentam ser bué reais e relatable e. Imagina, o Instagram é bué falso, já passámos todos isso, já toda a gente percebeu. Ok. Não curto o Instagram, tudo certo. Não queres, não tenhas. Não tenho. Pronto. Ótimo, maravilhoso. Agora, estas aplicações em que as cenas é suposto serem reais, fica chato porque a realidade é chata. Eu não quero ver. Tipo, eu não quero ver ninguém sentado no sofá com mesmo lá. Tipo, não me interessa. Se calhar quer ver o quê? Se calhar, ok, foste numa viagem e isso eu quero ver. Ou se calhar. Mas também não quero bem ver-te, vais-me contar o que for importante, não é uma foto, não, tipo, não quero ver uma foto da tua cara. Pá, desculpem. Não me interessa bem o que é que a Mariana está a fazer, ou a Maria, ou a Joaquina. Pá, já desinstalei o Be Real. E é tipo, também não quero ser esta pessoa, que de repente não acha nenhum conceito engraçado. Mas de facto, para mim, o TikTok e o Twitter ganham porque são. Pá, não sei. Não. Porque não tem a ver com o que tu estás a fazer ou quem tu és. É tipo. Tem a ver com. Não sei explicar. Ai, também não interessa. Não tenho. Isto não ia dar em lado nenhum. Mas pronto, pá. Acho que o Be Real foi uma ideia muito gira, mas não tem futuro. Pois, o TikTok é imitar. Agora está a imitar. Se eu não tenho paciência para o Be Real, muito menos tenho para o TikTok imitar uma função do Be Real. Pronto. Pronto, malta, acho que é isso. Acho que é isso para esta semana. Não aconteceu nada, não tenho nada, não é? Claro que eu não tenho nada. Não, as cenas que me aconteceram há 2 semanas já não me apetece. Já contei a amigos, já contei coisas, já não me apetece repetir conversas. Eu odeio repetir conversas. Não sei se vocês têm isto. Eu odeio. Imaginem, se eu falo de uma coisa com uma pessoa, não me apetece de voltar a falar dessa cena com essa pessoa, com outra pessoa, porque primeiro sinto que estou a ser falsa. É tipo, esta conversa não é original, esta conversa não foi feita para ti e eu estou a reutilizar material. Esta conversa não era para ti, ponto número 1. Ponto número 2. Já vou estar a ir para aquela conversa com muito mais argumentos porque já tive esta discussão. E não gosto de repetir assuntos. Tipo, se eu falo contigo sobre um comediante, não me apetece voltar a falar desse comediante com outra pessoa. E se calhar não é bem assim porque depois, claro que as pessoas diferentes têm várias opiniões. E gosto de ouvir as opiniões de toda a gente, e portanto não é bem assim, mas quando é uma conversa que não há bem onde opinar, e é só tipo é isto, 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 eu não gosto muito de repetir conversa porque sinto que estou a repetir os argumentos, sinto que não estou a ser verdadeira. Tipo, já tive esta conversa, não estou a ser real contigo, já tive esta conversa com o outro, pá, estou, pá, desculpem, e portanto não me apetece estar aqui a contar uma cena que já aconteceu há 3 semanas. Sim, tipo, já, não acontece. E pronto, esta semana não aconteceu grande coisa. Mudei o meu quarto, yay! Chegou-me uma raquete. E aí, pá, estive em casa, estive com Covid. O que é que estão à espera que eu venha falar? Não tenho nada. Não tenho nada, desculpem. Não tenho nada. Mas estou mesmo entusiasmada para a vida, pá. Estou mesmo entusiasmadinha para outubro. Pá, estou mesmo. E também não quero ser chata e tipo, ai, vou de férias. Estou mesmo entusiasmada. Porque de repente vou ter 3 semanas em que eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. E depois eu vou Dublin, malta, Dublin. Estou mesmo entusiasmada, desculpem, pronto. É isto. Adoro outubro. Outubro é sempre um bom mês. É. Tipo, não sei, gosto de tudo em outubro. Gosto de tudo. E pronto, malta, é isso. Até à próxima.